Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. 21 de novembro, terça-feira, 12h35 da tarde. Estamos começando mais um boletim informativo, uma entrevista ao vivo aqui para o senhor e a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E agora, o mercado do boi, nosso tradicional giro pelo mercado do boi gordo. Arroba em São Paulo, na faixa de 139, 141. E segundo algumas informações, ainda com escalas curtas, conversando com alguns produtores nos últimos dias. E agora, Douglas Coelho, da Radar Investimento, vai nos dar uma posição dele como analista, que avalia esse mercado diariamente. Boa tarde, Douglas, tudo bem?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, Giovanni, acho que você colocou bem essa chamada, né? A Roma continua firme aqui em São Paulo, onde a gente vê alguns frigoríficos ofertando até R$ 1 acima do que eles estavam ofertando no final da semana anterior, né? Nossa referência aqui na Radar Investimentos está ao redor aí de R$ 140,50 à vista livre aqui em São Paulo, né? Os frigoríficos estão com escala assim, relativamente curta, de 4,2 dias úteis, né? Isso é uma estabilidade frente aos dias anteriores, mas é possível que eles estejam sentindo já alguma maior dificuldade em encontrar lotes grandes, né? Lotes relevantes para preencher as suas escalas. Afinal, a gente já está no final de novembro. Ou seja, os frigoríficos estão ofertando aí preços ligeiramente acima para conseguir se abastecer um pouco mais, vendo que essa disponibilidade tem ficado ligeiramente mais curta nos últimos dias.
Isso daí, naturalmente, né, Douglas? Porque o boi de confinamento, que é o que estava sendo ofertado, né, o que tinha oferta disponível, está praticamente já chegando no final, né, Douglas?
Sim, exatamente. Esse boi ele tem um prazo de validade, a gente costuma comentar aqui entre nós e com os clientes também, né? Apesar do confinamento, os dados do INEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ter apontado aí um aumento de quase 13% em relação a 2016, ou seja, principalmente o confinador ali do Mato Grosso aumentou o número de animais confinados, né? Esse animal ele tem um período para sair no mercado, né? Que geralmente mesmo é até o final de novembro, né? Esse animal ele pode sair, né, até o final desse mês, um volume gradativamente menor até fechar o mês, e a partir de dezembro a gente tem aí uma lacuna, né, desse final de animal de curso e até também a saída de animais terminados, né? Outro ponto que a gente viu também, né, principalmente nesse final de semana, né, que é uma mudança do que a gente via nas semanas anteriores, foi o volume de chuvas, né? Nesse final de semana houve uma precipitação maior nas principais regiões produtoras aí, a gente vê Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, região de Araçatuba, Barretos, aqui em São Paulo também choveu um pouco, e esse cenário já muda um pouco em relação às semanas anteriores, porque essa falta de chuva preocupava um pouco mais a disponibilidade de animais de pasto aí para dezembro e para janeiro também.
Mas essa lacuna que você apontou, Douglas, que seria em dezembro, seria praticamente o fim do animal de confinamento e ainda até a chegada dos animais de pasto, provavelmente em janeiro, por aí, né? Seria mais ou menos isso, né?
Correto. Em dezembro a gente tem alguns animais de pasto, mas isso seria um volume bem pequeno ainda, né? Não seria tão representativo assim. Mas a gente vê já em janeiro, em fevereiro, sim, uma maior oferta de animais terminados, né? Nesse período também, além desses animais, da gente estar em plena safra, janeiro, fevereiro, março, a gente já tem já os primeiros lotes dos animais, né, das fêmeas que não foram emprenhadas nas últimas estações de monta, e o pecuarista também aproveita esse período para desovar esses animais e melhorar o seu plantel.
Douglas, pelo lado do consumo, essa melhora que você tá vendo na arroba, algum reflexo? Está tendo algum reflexo também de consumo? Ou ainda é muito muito prematuro para dizer? Lembrando que nós temos uma pesquisa da Nefac dizendo que, em pesquisas com consumidores, mostrando que boa parte vai usar o 13º salário saldar suas dívidas, né? Então, aparentemente, não se espera aí uma explosão de consumo sazonal, né, Douglas?
Correto, eu concordo com sua visão, Giovanni. Eu acho que, principalmente olhando para o mercado interno, né, boa parte da população vai destinar esse salário, né, essa renda disponível para quitar a dívida, para saldar mesmo o que estava em aberto aí nos meses anteriores, né? E a gente estava até um pouco mais animado na semana anterior, quando a gente compara com essa, em função do mercado externo, né? No mercado interno a gente não vê espaço para explosão de preço mesmo, porque o consumo se manteve um pouco de lado, patinando durante 2017 e no final do ano. Apesar de a gente ter festas, né, essas atividades que aumentam o consumo, né, a população está sentida nesse ponto. Agora, olhando para o mercado externo, a gente acreditava sim que o segundo semestre já mostrou um bom desempenho, que dezembro também poderia ter mais um repeteco, né, do que foi nesse segundo semestre como um todo. E a gente viu ontem na notícia que a Rússia deve embargar, né, os frigoríficos aqui do Brasil para carne bovina e carne suína a partir do dia 1º de dezembro. Então isso também limita um pouco mais, né, o espaço para grandes recuperações quando a gente olha pelo lado da demanda. A Rússia, quando a gente olha para 2015 e 2016, ela comprou, ela importou do Brasil cerca de 13 mil toneladas de carne bovina, né? E como esse embargo é temporário, se ele for mantido durante todo o mês de dezembro, a gente pode acreditar sim que a gente pode ter um volume abaixo, né, das exportações, e as exportações colaborando menos do que ela colaborou durante todo o segundo semestre de 2017.
Mas o dezembro, Douglas, costuma ser já um mês tradicionalmente onde já há uma queda nas exportações, né? Quer dizer, não tanto, mas ela já é sazonalmente um mês fraco. Até porque as festas têm 10 dias de paralisação, são festas no mundo inteiro, né? Além disso, você citou na Rússia, também tem o fato de que muitos portos na Rússia ficam congelados. Então, não deu para entender muito bem. Eles fazem um embargo temporário, mas num período onde eles também já começam a comprar menos do Brasil, né? Não ficou muito claro essa situação, né?
Sim, é fato, né? É fato sim que os portos lá atrapalham essa dinâmica das exportações, mas quando a gente olha para 2015 e 2016, houve sim um volume de 13 mil toneladas, né? Quando a gente trabalha com um volume médio aí de 100 mil toneladas das exportações, 13 mil é relativamente significativo, né? Ou seja, se não sair nenhum produto, ou seja, se não for destinado através de outra planta, esses 13 mil ficarem dentro do mercado interno, a gente pode ter uma dinâmica diferente do que a gente teve em 2015 e 2016, apesar dessa dificuldade mesmo de exportar para lá durante esse período em função dos portos.
Ou seja, aí vai ver, vai ter mais pressão ainda, né, sobre os preços, né? Porque não vai ter para onde soltar o produto, o comprador também não vai comprar, né?
Sim, a gente está em plena entre safra, né, num período em que a oferta de animais do curso está minguando, está diminuindo, né? Falar numa pressão de preço, né, para baixo, em recuo, é até meio difícil, é até difícil da gente colocar isso, mesmo porque a safra começa em janeiro, fevereiro, a partir daí que o volume ofertado de animais aumenta, mas limita sim o espaço para altas expressivas nesse final de ano. Essa é a nossa visão.
Ou seja, o quadro ficou meio embaralhado agora. Quer dizer, tinha essa situação que você apontou, que não se espera uma explosão via consumo. Embora esteja tendo uma roba certa um pouco mais favorável por conta da baixa oferta, mas de todo modo, em dezembro, então, já temos esse risco aí em relação ao que seria enviado para a Rússia, né? Então, o quadro ficou mais confuso ainda, né, Douglas?
Sim. A gente esperava assim, um alívio maior, né, puxado pelo lado das exportações, e esse alívio agora ele diminuiu, né? Assim, a gente pode ter uma alta, ou seja, os frigoríficos que abriram a boca, né, em 2017, a gente viu grandes frigoríficos como o Marfrig, como o Minerva, ampliando a capacidade de abate, né, nesse ano, eles devem continuar demandando. Só que as exportações que são uma via importante, né, principalmente no segundo semestre, devem estar um pouco mais equilibradas, e a gente vê um dezembro muito mais comedido, né, do que explosivo, né? Ou seja, alguma variação para cima a gente pode ter sim, afinal a gente vai estar no final de animal de curso sem o animal de safra ainda, mas sem grandes espaços para variações, aí, um mercado muito mais equilibrado.
Agora, eu havia perguntado a questão da pressão. Continuando na questão da Rússia, esses 13, 14, 12 mil toneladas que poderiam ir para a Rússia, segundo foi as estatísticas dos anos anteriores, né, elas têm condição de serem desviadas para o mercado interno? Porque é uma carne que está aí, está pronta, né? Quer dizer, é um boi que já tem que ser abatido e teria que ser escoado de alguma maneira. Quer dizer, como que fica? Você acha que pode ser desviado para o mercado externo e aí, ao invés de termos uma baixa oferta, vamos ter uma oferta maior?
Sim, provavelmente as indústrias vão tentar equilibrar com um mix de preço melhor, né, tentar exportar para outros destinos, e o que não for colocado nesses outros países, sim, naturalmente vai ser destinado para o país, sim. A gente pode ver esse mercado voltando um pouco para essa carne que seria enviada para lá, voltando um pouco para o mercado interno, sim. E aí deixaria esse balanço, né, entre oferta e demanda até um pouco mais justo ainda. Ou seja, a oferta um pouco mais elevada, né, a Rússia não poderia absorver todas essas 13 mil toneladas, e o mercado interno ainda com dificuldades de ganhar fôlego, né, o desemprego está continuando alto, a gente vê alguns sinais de melhora do PIB para 2018, mas nesse momento ainda seria um prazo muito curto para a gente ver alguma melhora expressiva, apesar das festividades, a gente não pode desconsiderar isso, né? Acho que no Natal, o Ano Novo, cai em dias aí, segunda-feira, né? Ou seja, aumenta o espaço para o brasileiro consumir mais, festejar um pouco mais nesse período.
Douglas, saindo agora desse âmbito um pouco mais geral que nós estamos vendo no mercado do boi, a gente tentando regionalizar com algumas praças aí muito significativas, né? Você citou o caso do Mato Grosso, nós tínhamos dado aqui realmente o aumento expressivo do confinamento, na contramão, inclusive, de outros mercados, né? Por conta de um milho barato, reposição, um animal magro também mais barato, enfim, e uma seca muito severa para os padrões do Mato Grosso. Pois bem, lá a situação, como também não tem condição de trazer esse boi para outros estados por conta do ICMS, a situação lá deve ficar mais crítica ainda para o produtor, né? Porque lá realmente vai ter muita oferta, porque daqui a 2 meses também chega o boi de pasto e o escoamento e o consumo reduzido por conta de uma baixa população, a situação lá vai ficar bem crítica, né, Douglas?
Sim, né? Essa hora do pecuarista, se não agora, até antes, né? Devia ter feito a lição de casa antes, se proteger com algum seguro de preço ou procurar alguma alternativa para tentar equilibrar, né, a sua remuneração também. A gente tem a questão do fundo rural esse ano, que foi uma alíquota de 2,3%. No ano que vem a alíquota deve ser maior já a partir de janeiro. Isso também deve equilibrar um pouco o lado do pecuarista no que a gente pode ver em relação à remuneração, né? Mas com certeza ele deveria ter feito um seguro de preços, principalmente que a gente está em 2017, 2018, 2019, né? Em anos de fase de baixa, né, do ciclo pecuário, e é esperado sim uma oferta maior de animais terminados, né? Tudo isso deve ser colocado na conta.
Douglas, como que está a situação desse mercado, já que você falou em seguro de preço, opções futuro, como que você vê o mercado caminhando para 2018, quando mais uma vez saiu de um ano de crise? Será que o produtor vai começar a olhar, vai começar a travar preços com mais, digamos, eficiência, mais regularidade, mais peso daqui para frente ou não? Como que vocês estão olhando aí na Radar de Investimentos isso aí?
Bom, para nós aqui da Radar, a proteção de preços é um elemento fundamental para o pecuarista, né? Assim como sal, como coxo, como pasto, que ele vê essencial, né, para ele ter o negócio dele, a gente acredita que a ferramenta de proteção de preço também é uma ferramenta essencial para ele trabalhar de uma maneira mais segura, mais protegida, focando no que ele sabe fazer bem, no que é produzir. ou seja, limita ali o preço, né, compra um seguro de preços um valor mínimo ali e foca na produção. Né. Agora, olhando para o mercado futuro, de uma maneira geral também, o curto prazo a gente vê o novembro aqui na tela hoje em 141,75, ou seja, um espaço até limitado, né? Quando a gente olha para os preços de balcão hoje, ao redor de 140, 50, 141. Mesmo porque a média do índice Esalq, né, que liquida esse contrato de novembro, começa agora no dia 24, na próxima sexta-feira. E olhando para dezembro e para janeiro, o mercado está até um pouco mais animado, né? O dezembro 17 agora está sendo a 145,20 e o janeiro sendo a R$ 106, né, redondo, né? Ou seja, o mercado está acreditando sim que essa disponibilidade menor de animais nos próximos meses, principalmente em dezembro, pode dar sim um fôlego para a arroba, né? Isso no momento agora, uma fotografia do que a gente está vendo agora. Daí olhando para 2018, a gente vê maio, né, sem negócio também, com a última cotação em 145,70 e outubro a 150,25, né? 150 está um pouco mais animado. Eu acho que para o ano que vem o pecuarista pode se manter até confiante sim, né? A gente está num ciclo de baixa da pecuária. 2017 foi um ano com muitas surpresas negativas, né? Em que a arroba ela ficou em outubro, né, abaixo da inflação. Isso a gente não via nem nos anos anteriores, nenhum ano anterior, praticamente quando a gente olha 12, 13, 14, 15, a variação da arroba é abaixo do IPCA, né, que é o índice que mede a inflação. Ou seja, para 2018, apesar do ciclo negativo, a gente vai ter um ano eleitoral, é possível que o PIB pode trazer alguma surpresa negativa se as medidas da economia forem tomadas, né, até o período de lá, e a gente pode ter sim um ano gradativo se o consumo melhorar e a lição de casa for feita, ou seja, a gente pode ficar um pouco mais animado sim quando a gente compara com 2017, que houve muitos fatores externos e o pecuarista foi penalizado, né, em meses como junho, maio, né, o próprio setembro, agosto também, houve uma série de notícias negativas aí, que não teve a ver com a dinâmica de oferta e demanda, ou seja, ele foi penalizado, né, um fator externo, um fator político, até de um grande player, mas que não tem a ver com a disponibilidade de animais de reposição ou com o consumo interno e externo.
Douglas, sugestões, Douglas. O que poderia ser minimamente, razoavelmente recomendável agora, aí, até agora no curto prazo? Uma arroba que você acha que tem uma certa sustentação por conta da baixa oferta, mas sem prever um excesso, um consumo maior que pudesse dar um estímulo para essa arroba, e com esse componente da Rússia aí, embargando as nossas exportações e que poderia dar aí um pouco mais de oferta em dezembro. O que você recomenda, Douglas?
Tá, ok. Para o pecuarista, olhando para curto, para longo prazo, pecuarista que não está habituado a trabalhar no mercado futuro, que não tem tanta prática assim, acho que o mercado de opções ele é bem simples, ele é bem direto, consegue se encaixar com uma luva no que o pecuarista precisa realmente, né? Porque ele não precisa ficar pagando ajustes diários, ele tem um preço mínimo e sempre uma boa alternativa, né? O pecuarista que está fora, olhar bem para esse mercado que ele pode ser uma mão na roda. Agora, olhando para o curto prazo, o novembro a 141,75 e com a liquidação também já em sexta-feira, e acho que essa notícia da Rússia não tem tanta dinâmica assim, né? A gente está vendo os preços subindo hoje, nessa terça-feira, em relação à semana anterior, as escalas ao redor de 4,2 dias úteis, ou seja, essa notícia não deve ter impacto, né, nessa semana, em curtíssimo prazo, no mercado físico do boi gordo. Agora, olhando para dezembro, né, pensando em possíveis desdobramentos disso aí, isso é bem incipiente, é bem prematuro essa notícia ainda, o mercado futuro está, para dezembro, 145,20, né? É um espaço aí relevante com o preço que a gente tem em novembro agora. Se o pecuarista se sentir confortável, né, esse preço da tela fechar a conta dele, é possível sim ele trabalhar uma venda do mercado futuro, uma compra de uma put também, isso pode ser viável caso esse preço seja remunerador para ele e se encaixar também na sua atividade.
Muito bem. Douglas Coelho, obrigado pela atenção mais uma vez. Você que é nosso parceiro aqui, tá bom? Forte abraço.
Eu que agradeço, um forte abraço a todos, todos à disposição.
Boa tarde, um abraço também. Então, como disse o Douglas Coelho, da Radar Investimento, está tendo uma certa sustentação da arroba nesses últimos dias aqui em São Paulo, por conta de uma baixa oferta, sem expectativa de um consumo que possa fazer uma diferença muito grande também sobre a cotação, e com uma expectativa aí de que, a partir de dezembro, com um embargo temporário da Rússia, possa sobrar muito animal no Brasil aí, caso não haja uma solução política, diplomática para isso. E que talvez aí, por enquanto, ainda não está afetando as cotações. Né? E agora vamos ao boi gordo BMF mercado físico. Ah, não, boi gordo Scott mercado físico. Barreto, R$ 140,50 em alta. Araçatuba, R$ 140,50, também alta, confirmando o que o Douglas falou aí. No Triângulo Mineiro, instável, R$ 135,00. No norte de Minas, também R$ 135,00, só que em alta. No sul de Minas, R$ 134,00 em instabilidade. Lá no Mato Grosso do Sul, Dourados, R$ 131,00, talvez a rouba mais barata aí do Brasil. No oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,50 em alta. Em Pelotas, R$ 4,50 o quilo, também em alta. Em Cuiabá, R$ 127,00, com preço mais baixo ainda que no Mato Grosso do Sul. Em Redenção, no Pará, R$ 131,00 em alta. No Espírito Santo, R$ 135,00 em estabilidade. E no norte de Tocantins, R$ 134,00 em alta. O CPEA do dia 20, R$ 139,55, com uma queda de 0,89%. E o boi gordo do BMF, embora o Douglas tenha dado tudo novo aqui, nós vamos repetir. Novembro, R$ 141,75, com uma queda de 0,39%. O dezembro, R$ 145,05, com uma pequena queda de 0,65%. E janeiro e maio, sem negociação, tudo zerado. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim do Boi Gordo. Fiquem com a gente, logo mais voltamos. Obrigado. Thank you.